Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1079 da Revista do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 19 de novembro. Vamos aos destaques. Vestibular 2025 da UEL termina com 20,6% de abstenção, índice considerado acima da média. COPES avalia que data de realização do concurso entre feriados nacionais e o fato de estudantes optarem por outras formas de acesso ao ensino superior, como o SISU e Prova Paraná Mais, influenciaram no resultado. Prova de redação abordou a importância do diálogo, tema considerado tranquilo por vestibulandos ouvidos pela UEL-FM. Pela primeira vez, Dia da Consciência Negra é feriado nacional. Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL comenta a importância da data para a valorização da cultura afro-brasileira e a promoção da igualdade racial. No podcast Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, uma reflexão profunda sobre a vida. Qual é a sua inspiração? A apresentação do psiquiatra Marcos Liboni. A escrita corajosa e visceral de Caio Fernando Abreu é destaque no podcast Entre Páginas. Flávio Freire apresenta trecho de Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, livro vencedor do Prêmio Jabuti em 1988. Banda Vitrola Sintética faz shows na região de Londrina. Na cidade, a apresentação é no próximo dia 22, no Sesc Cadeião. Estão à venda, a partir de hoje, os ingressos para o espetáculo de balé clássico A Bela Adormecida, que a Escola Municipal de Dança estreia no Teatro Ouro Verde no fim de novembro, com mais de 300 bailarinos.
Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será feriado nacional. A coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL, professora Marleide Perrude, faz uma reflexão sobre a data. Marleide analisa que é importante para reconhecer a contribuição fundamental da população negra na sociedade brasileira, valorizar a diversidade cultural, denunciar e discutir a existência do racismo no Brasil.
O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, tem uma importância simbólica e histórica de extrema relevância para o Brasil. Sendo um feriado nacional dedicado à reflexão sobre a luta contra o racismo, a valorização da cultura afro-brasileira e a promoção da igualdade racial. É importante lembrar que a data foi escolhida em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, um importante líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos que resistiu ao processo de escravização e simbolizou a resistência negra no Brasil. No conjunto das razões que explicam a relevância do 20 de novembro como feriado nacional, quero destacar apenas alguns deles. Primeiro, o 20 de novembro é uma data que visa reconhecer a contribuição fundamental da população negra na formação da sociedade brasileira. A cultura afro-brasileira está presente em várias esferas da vida cotidiana, como na música, na dança, na religião, na culinária, na língua, enfim, em muito mais espaços do que a gente possa imaginar. Por isso é importante a valorização da história e cultura afro-brasileira. O feriado, ele evidencia e destaca essas contribuições e pode promover o reconhecimento, né, sobre a contribuição da população negra e a valorização dessa diversidade cultural. A data também é uma oportunidade importante para denunciar e discutir a existência do racismo e a presença da discriminação racial no Brasil. e a necessidade da luta constante e contínua para sua eliminação. Apesar dos avanços sociais, a população negra ainda enfrenta altos índices de desigualdades em várias áreas, como na educação, no mercado de trabalho, na saúde, enfim. E essa data, ela nos convida a discutir sobre os desafios do racismo estrutural e institucional, ainda enraizados nas instituições sociais e políticas que naturaliza as desigualdades raciais. A criação da Consciência Negra, do Dia da Consciência Negra, é um passo extremamente importante para a promoção da igualdade racial. Ela expressa a luta histórica do movimento negro. O feriado e as atividades associadas a ele têm o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do debate racial e a eliminação das disparidades entre negros e brancos no Brasil. É uma oportunidade para discutir políticas públicas de promoção da igualdade racial, a exemplo das ações afirmativas, como as cotas raciais e outras iniciativas que visem diminuir as desigualdades históricas. Ao reconhecer a luta e a resistência do povo negro, a data contribui para o fortalecimento da identidade racial e para a construção de uma sociedade onde todas as culturas e identidades possam ser respeitadas e celebradas. O 20 de novembro também é um momento de educação e reeducação da população de maneira geral. Em escolas, universidades, em diversas comunidades, atividades culturais, debates, palestras e manifestações artísticas são realizadas para promover o reconhecimento da história da população negra no Brasil, né? E também reconhecer as suas contribuições na sociedade. A luta é contínua. A data é apenas um lembrete de que a luta por justiça social, justiça racial, igualdade de direitos, não se trata apenas de uma data para recordar o passado, mas também uma data para refletir sobre a atual realidade de quase 56% da população brasileira. A data convoca a todos, negros e não negros, a continuar a lutar pela construção de um país mais justo, mais igualitário, onde todas as pessoas possam viver sem discriminação, sem preconceito, sem racismo, com equidade de oportunidades. Então, o 20 de novembro é um feriado nacional essencial para a conscientização sobre a luta pela igualdade racial. Ela serve para lembrar o papel crucial da população negra na história do Brasil, uma história que ainda está invisível. Reconhecer as injustiças do passado e promover um futuro de maior respeito, de inclusão, sem preconceito, sem racismo. Ao ser instituído como feriado, a data oferece uma oportunidade para discutir publicamente a necessidade de se enfrentar e revelar o racismo estrutural e institucional que mantém e ainda reproduz as desigualdades raciais. A data também é um importante momento para refletir, para discutir como a sociedade brasileira pode avançar na busca de um país verdadeiramente mais igualitário e justo para todos.
Professora Marleide Perrude, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL.
Vestibular da UEL.
Em 2 dias de provas, aplicadas nesta segunda, dia 17, e no domingo, dia 18, 3.365 candidatos deixaram de comparecer para realizar as provas, o que corresponde a uma abstenção de 20,6%. Considerando que 16.338 se inscreveram no vestibular 2025 da UEL. Os dados foram divulgados no final da tarde de ontem pela Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS, após a totalização das listas de presentes nos 42 locais onde foram aplicadas as provas. Essa foi a primeira experiência da UEL com um novo modelo em fase única, de 2 dias. A responsável pela COPS, professora Sandra Garcia, atribuiu a abstenção superior a 20% à data de realização do vestibular, entre feriados nacionais e também ao fato de que estudantes podem optar por outras formas de acesso ao ensino superior, como o SISU, pela nota do Enem, e o programa Prova Paraná Universidades, por meio da Prova Paraná+, que a UEL aderiu este ano. Sandra Garcia afirmou que a prioridade é preencher todas as vagas oferecidas nos 53 cursos de graduação presenciais.
Uma das questões foi que nos pegou, né, um pouco de surpresa foi a data, né, dessa dia 20, né, que vai ser também feriado, né? Nós só contávamos que o feriado no dia 15, isso é um fator. E tem outro fator, né, que também que a gente precisa também informar a todos, né? Primeiro é que agora a universidade passa a ter 3 formas de entrada. O vestibular é uma delas, né? Nós temos o SISU e agora, a partir desse ano, o programa Prova Paraná Universidades, né? Então, que é mais conhecido como a Prova Paraná Mais, né? Então, nós teremos 1/3 das vagas da universidade, elas estarão nesses programas, né? Tanto o SISU como também na Prova Paraná Mais. Então, é óbvio que muitos estudantes, principalmente de escola pública, fizeram a prova, que já ocorreu uma parcela dos candidatos, a outra ainda vai ocorrer nos dias 2 e 3 de dezembro. Então, o mais importante para a gente é que nós tenhamos as vagas preenchidas, e acho que isso nós conseguiremos com essas 3 entradas que nós teremos nesse processo seletivo para 2025.
Nos 2 dias de provas, a logística montada pela equipe da COPS demonstrou bons resultados, já que não foram registradas intercorrências como atrasos de candidatos. O trânsito no centro e nas proximidades de escolas onde estavam sendo aplicadas as provas era um motivo de preocupação, sobretudo nesta segunda-feira.
Sempre tem um pouquinho de tumulto no horário que antecede, a partir das 13 horas, né? Mas todo mundo chegou com tranquilidade, né? A CMTU, a Polícia Militar, nos atendeu, e também aqui a segurança da UEL, que também ajudou no trânsito. Então, transcorreu tudo bem. Acho que lá tem um pouquinho de tumulto na hora de estar saindo também, que os pais deixam os filhos, daí vão sair. Isso causa, né, um pouco de trânsito, um trânsito maior, mas nada que prejudicasse a entrada dos estudantes nos locais de prova.
Nesta segunda-feira, os candidatos foram desafiados com 3 questões discursivas de conhecimentos específicos, sendo 2 com conteúdo indicado pelos colegiados dos cursos e 1/3 de sociologia comum a todos. A redação solicitou a produção de um texto dissertativo argumentativo de 20 a 25 linhas, tendo como base uma crônica do colunista da Folha de Londrina, Abraham Shapiro, publicada no jornal em agosto deste ano com o título Antes de Tudo, o Conceito. O texto leva o leitor a refletir sobre a importância do diálogo, tão essencial para a vida como a comida e a água, diz o texto. Segundo a coordenadora da COPS, Sandra Garcia, a prova da UEL sempre traz questões que levem os estudantes a refletirem para demonstrar sua capacidade argumentativa.
Então, a redação, nós apresentamos, né, como sempre, questões que são referentes, né, a necessidade, as questões que levam os alunos a refletirem, né? Este ano, então, nós apresentamos um texto, foi um texto, o autor, ele vai discutir o sentido do diálogo, né? Então, ele vai tratar disso no texto, e depois, então, a gente pede que o estudante faça um texto dissertativo argumentativo e que vai tratar disso, sobre diálogos, né? Então, por que é importante tratar disso? Porque hoje as pessoas, elas não estão mais conversando, elas não estão mais dialogando, elas estão colocando suas posições, né? Ou certo ou errado. As pessoas estão certas ou erradas, e uma quer convencer a outra do seu pensamento, né? Então, acho que é importante, acho que os estudantes, eles tinham bastante, né? Acho que bastante elementos para desenvolverem essa redação, né? Porque é uma coisa atual, uma coisa que está assim, necessária, né?
Professora Sandra Garcia, responsável pela COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. E durante a cobertura da UEL FM, Leonardo de Jesus conversou com vestibulandos que relataram suas impressões sobre as provas.
Neste momento, estou com a vestibulanda Hana Ishibashi, que prestou vestibular para concorrer à vaga do curso de psicologia. Ela tem 18 anos e veio lá de Emilianópolis, São Paulo. Hana, conta pra gente o que você achou desse segundo dia de prova discursiva com a redação.
Eu achei que as questões foram, sim, de certa forma foram fáceis. Se você estudar o ano inteiro, né, ter conhecimento assim bom, a prova foi tranquila.
E o que você achou do tema da redação?
Eu acho que foi um tema bom, que assim, é importante, né, na atualidade, no contexto que a gente vive agora. Eu acho que foi bom o tema.
qual que é a sua expectativa do resultado? Você acha que foi bem?
Eu tô com medo do resultado. Eu não acho que eu tenha sido tão bem, mas né, vamos ver aí o que o futuro nos espera.
Perfeito. Muito boa sorte para você, então.
Obrigada.
Agora ao meu lado, Aline Freitas Bukzenski, de 18 anos, que veio de Curitiba para tentar uma vaga aqui no curso de medicina na UEL. Aline, conta pra gente o que, que você achou da prova de hoje e se era o que você imaginava.
Eu achei bem difícil. Eu esperava... Na verdade, é o que eu esperava, pelo que eu li nas provas antigas. É um padrão. Eles sempre cobram algo de citologia, genética e alguma coisa de ecologia. É um padrão que eu percebi, sabe? A redação, eu gostei que foi dissertativo argumentativo. E eu tava esperando que fosse mesmo, porque eu acho que eu escrevo bem esse gênero, sabe? Então, era o que eu esperava. É difícil, mas era o que eu esperava.
E o que, que você achou do tema? Um tema aí sobre diálogos, algo bem mais amplo. Você gostou desse tema?
Eu gostei do tema. Por mais que seja muito, muito amplo, eu acho que dá pra desenvolver bem, sabe? Se você não viajar muito.
E o que, que te motivou a buscar tentar esse vestibular aqui em Londrina? Você veio lá de Curitiba, né? Você estava falando.
Uhum. Eu tenho família que mora próximo, né? Aí eu tô tentando os vestibulares da redondeza daqui e de onde eu moro, que é Curitiba. Então foi isso.
Perfeito. O que, que você achou do seu desempenho deste segundo dia?
Eu acho que... Pela primeira vez que eu tô fazendo, eu acho que eu não fui tão mal. Eu acho que eu poderia ter me saído melhor, mas eu não acho que eu fui mal, por ser a primeira vez que eu tô fazendo.
Perfeito, sucesso. Espero que dê tudo certo.
Obrigada.
Ao meu lado aqui está o Bernardo Borrasca, acabou de sair da prova. Ele tem 17 anos, está concorrendo à vaga do curso de nutrição, está vindo de Arapongas, veio de Arapongas, né, aqui do Paraná. Bernardo, conta pra gente o que você achou da prova de hoje.
Achei a prova bem interessante, tinha uns temas bem, bem interessantes, assim. Eu acho que eu consegui fazer a prova bem, a redação estava tranquila, e isso que era sobre diálogo, os impactos na sociedade. E as questões discursivas eu achei bem tranquilas também.
Quais eram as suas questões discursivas? Eram de quais disciplinas?
Biologia, química e sociologia. Sociologia era geral para todo mundo, biologia e química específicas do curso que eu estou fazendo.
Muito obrigado, Bernardo.
Obrigado.
Um ótimo resultado para você. Agora nós estamos com a vestibulanda Beatriz Steinhauser, que cursa atualmente enfermagem em Paranavaí, aqui mesmo no Paraná, e está tentando concorrer à vaga de medicina. Conta pra gente, o que você achou da prova deste segundo dia?
Em comparação a ontem, eu achei ela bem mais tranquila, porque eu particularmente prefiro escrever do que ver algo objetivo. Por causa que o escrever, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que tá falando mesmo. Que isso ajuda bastante nós, universitários. Porque a gente vai meio que pescando o que tem na memória ainda, do que a gente estudou em casa. E a gente vai conseguindo fazer um textinho para dar uma salvada na nota. E a questão da prova de ontem, não sei se eu posso falar, mas vou falar. Da prova de ontem é muito grande, gente. Tinha hora que os textos eu ficava besta, não conseguia mais ver nada, minha vista embaçava. E junto com o cansaço, com o nervosismo, já no segundo dia a gente já vem menos nervoso em comparação no primeiro dia, porque a gente já sabe como é que vai ser. E a gente vem tão nervoso no primeiro dia que a gente já... Meu Deus, onde eu tô? O que, que eu tô fazendo? É bem, bem agitado no primeiro dia.
E a gente teve aí uma redação com um tema sobre diálogos. O que, que você achou desse tema?
Cara, eu achei até um tema gostoso de falar, porque eu sou... Como é que eu posso explicar? Eu sou uma pessoa bem comunicativa. E na minha faculdade eu tive uma matéria específica sobre comunicação, por causa de como conversar com pacientes. Então, pra mim, foi algo bem leve de conversar. Só falta estar falando isso e zerar a redação? Só falta. Mas, tipo assim, eu achei algo bem gostoso de conversar sobre a questão do diálogo.
E o que você espera do seu resultado? Acho que foi bem?
Nossa senhora, eu espero que pelo menos a 79 seja minha. Não quero nem passar em primeiro, segundo, não. Sendo a 79, eu vou entrando aqui, já tá ótimo. Porque aqui é um lugar muito grande, aqui é um lugar muito bonito mesmo. E pelo que eu já vi na internet, os comentários sobre aqui, todo mundo elogia muito sobre o ensino aqui. É maravilhoso esse lugar.
Vai dar certo. Ano que vem você vai estar aqui, se Deus quiser.
Obrigada, muito obrigada para vocês também.
Agora vamos com informações sobre o cronograma do vestibular UEL 2025. No dia 28 de novembro, às 5 da tarde, haverá publicação do gabarito definitivo de respostas objetivas da prova de conhecimentos gerais no portal da COPES. No dia 3 de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, divulgação dos candidatos que terão a prova de redação e prova de conhecimentos específicos corrigida. No dia 3 de dezembro também, a partir das 6 da tarde, disponibilização do boletim de desempenho do candidato na prova de conhecimentos gerais. No dia 20 de dezembro, às 5 da tarde, publicação das expectativas de respostas da prova de conhecimentos específicos, prova discursiva. E no dia 10 de janeiro, ao meio-dia, será divulgado o edital dos classificados em primeira convocação. Com apoio de informações da Agência UEL, Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Tem um dragão que mora comigo. Não, isso não é verdade. Não tenho nenhum dragão. E ainda que tivesse, ele não moraria comigo nem com ninguém. Para os dragões, nada mais inconcebível que dividir seu espaço, seja com outro dragão, seja com uma pessoa banal feito eu. Ou invulgar, como imagino que os outros devam ser. Eles são solitários, os dragões. Quase tão solitários quanto eu me encontrei, sozinho neste apartamento depois de sua partida. Digo quase porque durante aquele tempo em que ele esteve comigo, alimentei a ilusão de que meu isolamento para sempre tinha acabado. E digo ilusão porque outro dia, numa dessas manhãs áridas da ausência dele, felizmente cada vez menos frequentes, a aridez não a ausência, pensei assim: os homens precisam da ilusão do amor da mesma forma como precisam da ilusão de Deus, da ilusão do amor para não afundarem no poço horrível da solidão absoluta, da ilusão de Deus para não se perderem no caos da desordem sem nexo. Isso me pareceu grandiloquente e sábio, como uma ideia que não fosse minha. Tão estúpidos costumam ser meus pensamentos. E tomei nota rapidamente no guardanapo do bar onde estava. Escrevi também mais alguma coisa que ficou manchada pelo café. Até hoje não consigo decifrá-la. Ou tenho medo da minha, felizmente indecifrável, lucidez daquele dia. Estou me confundindo, estou me dispersando. O guardanapo, a frase, a mancha, o medo. Isso deve vir mais tarde. Todas essas coisas de que falo agora, as particularidades dos dragões, a banalidade das pessoas como eu, só descobri depois. Aos poucos, na ausência dele, enquanto tentava compreendê-lo. Cada vez menos que minha compreensão fosse sedutora a ponto de convencê-lo a voltar, e cada vez mais para que essa compreensão ajudasse a mim mesmo a... Não sei dizer. Quando penso desse jeito, enumero proposições como a ser uma pessoa menos banal, a ser mais forte, mais seguro, mais sereno, mais feliz, a navegar com o mínimo de dor. Essas coisas todas que decidimos fazer ou nos tornar quando algo que supunhamos grande acaba e não há nada a ser feito a não ser continuar vivendo. Então que seja doce. Repito todas as manhãs ao abrir as janelas para deixar o sol entrar ou as cinzas dos dias, bem assim, que seja doce. Quando há sol, e esse sol bate na minha cara amassada do sono ou da insônia, contemplando as partículas de poeira soltas no ar, feito um pequeno universo, repito 7 vezes para dar sorte. Que seja doce, que seja doce, que seja doce, e assim por diante. Mas se alguém me perguntasse o que deverá ser doce, talvez não saiba responder. Tudo é tão vago como se fosse nada. Ninguém perguntará coisa alguma, penso. Depois continuo a contar para mim mesmo, como se fosse ao mesmo tempo o velho que conta e a criança que escuta, sentada no colo de mim. Foi essa imagem que me veio hoje pela manhã, quando, ao abrir a janela, decidi que não suportaria passar mais um dia sem contar essa história de dragões. Consegui evitá-la até o meio da tarde. Dói um pouco. Não mais uma ferida recente, apenas um pequeno espinho de rosa, coisa assim que você tenta arrancar da palma da mão com a ponta de uma agulha. Mas se você não consegue extirpá-lo, o pequeno espinho pode deixar de ser uma pequena dor para transformar-se numa grande chaga. Assim agora estou aqui. Ponta fina de agulha equilibrada entre os dedos da mão direita, pairando sobre a palma aberta da mão esquerda. Algumas anotações em volta, tomadas há muito tempo. O guardanapo de papel do bar, com aquelas palavras sábias que não parecem minhas, e aquelas outras manchadas, que não consigo ou não quero, ou finjo não poder decifrar. Ainda não comecei. Queria tanto saber dizer era uma vez, ainda não consigo. Essa obra vencedora do Jabuti de 1988 é uma coletânea de 13 contos sobre o amor e seus desdobramentos, que tanto podem ser lidos individualmente quanto como um romance em que as partes se remetem umas às outras. Isso é dito pelo autor, Caio Fernando Abreu, num aviso aos leitores. A sua escrita sempre é real, espontânea, corajosa e visceral. Não é uma leitura para a sala de espera. Ela é densa e forte para alguns padrões, mas extremamente recompensatória. Segundo Lígia Fagundes Telles, o autor é fotógrafo da fragmentação contemporânea. Eu li Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de Caio Fernando Abreu. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.
A partir desta terça-feira estão à venda os ingressos para o espetáculo de balé clássico A Bela Adormecida, que a Escola Municipal de Dança estreia no Teatro Ouro Verde no fim de novembro, com mais de 300 bailarinos, incluindo alunos, professores e convidado do Balé de Londrina. Serão 4 apresentações noturnas, de quinta a domingo, nos dias 28, 29, 30 e 1º de dezembro, sempre às 8 da noite, e uma matinê com a versão reduzida da mesma obra no domingo, dia 1º, às 4 horas da tarde. Os ingressos custam R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia entrada e podem ser adquiridos pelo Simpla ou presencialmente na Funcarte, que fica na Rua Souza Naves, 2380. A temporada inclui ainda a montagem de dança contemporânea O Que Nos Move, uma homenagem aos 90 anos de Londrina, que será apresentada no dia 30 de novembro, sábado, às 4 horas da tarde, com ingressos por igual valor. Ambos têm autoclassificação livre. Dividido em 3 atos e inspirado no clássico infantil de Charles Perrault, A Bela Adormecida traz como protagonista a princesa Aurora. No dia do seu batizado, ela recebe a maldição de uma fada má, que não tinha sido convidada para a festa. Ao completar 16 anos, Aurora seria picada por uma agulha e cairia em profundo sono eterno. a promessa se cumpre e, após adormecer por 100 anos, a princesa é finalmente despertada por Désirée, com quem se casa no terceiro ato. Nas bodas, desfilam personagens muito conhecidos do imaginário infantil, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e o Gato de Botas. A produção conta com figurinos inéditos e cenários luxuosos. O espetáculo tem direção geral de Luciana Lupe, também coordenadora da Escola Municipal de Dança, e direção artística de Marciano Boletti. A Funcarte e a Escola Municipal de Dança contam com patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O apoio institucional é da Casa de Cultura da UEL. Valéria Gianni para a Revista do Meio Dia.
Seja lá que for, várias doses, mil cigarros não conseguem mais. Me enterrar pra sumir da dor.
Dia 22 de novembro, a banda Vitrola Sintética promove o show Lamento Urbano, às 7h30 da noite, no Sesc Cadeião de Londrina. A apresentação tem como repertório composições autorais da banda paulista, incluindo o disco Lamento Urbano, último lançamento do trio feito em 2022.
Eu dizia pra mim mesmo, tudo é assim, banal.
O show faz parte da mini-turnê realizada pelo trio no Paraná. Vocalista da banda, Felipe Antunes, conta o que o público pode esperar das apresentações.
Fala, galera da Rádio UEL. Quem tá falando aqui é o Felipe Antunes, da banda Vitrola Sintética. Fazemos parte da banda eu, Otávio Carvalho e Rodrigo Fuji. E nós estaremos pela primeira vez no Paraná e estamos muito felizes com isso. Faremos 4 shows em 4 cidades diferentes. E estamos preparando um show muito especial para essa sequência, que é um show que a gente nunca fez no formato trio, só que com o Rodrigo na bateria. Ele é o baterista de ofício, ele gravou o primeiro disco da banda. Então a gente tá muito empolgado com esse formato e muito empolgado em estar no Paraná pela primeira vez.
Na verdade, todo tempo penso em programar.
O trio já realizou diversos tours internacionais, passando por cidades da Argentina em 2013 e Estados Unidos em 2015. No mesmo ano, foi indicado com o álbum sintético em 2 categorias do Grêmio Latino, principal premiação da música latina. No ano seguinte, em 2016, foi a vez do EP Ar e Vazio e Deus, na categoria de melhor canção alternativa, totalizando 3 indicações para a banda. O baixista Otávio Carvalho comenta as experiências.
Otávio Carvalho, seguindo o papo por aqui. Muito interessante essas oportunidades que a gente teve em sair do Brasil para tocar. Foi uma vez para a Argentina, graças à Rádio Universitária de La Plata, que começou a tocar nossas canções, e por via do Dário, que é integrante da banda Prana, uma banda argentina, a gente conseguiu fazer um rolê por algumas cidades. E aí, depois a gente foi indicado ao Grammy Latino pela primeira vez, e a gente resolveu fazer daquela ocasião, a gente resolveu fazer uma história. E a gente alugou um motorhome e foi viajando, trocando hospedagem por shows. E a gente construiu uma história ali que virou um documentário que se chama Vitrola Estrada de Sonho. E fomos uma terceira vez também, que foi a nossa segunda indicação ao Grammy Latino. Segundo ano, né? A terceira indicação, mas pelo segundo ano consecutivo. E a gente foi de novo. Então a gente gosta muito de viajar. E essa oportunidade de sair do país e agora sair do nosso estado e conhecer pessoas e levar a nossa música para os lugares que a gente às vezes só chega digitalmente, É uma oportunidade muito, muito única e a gente está muito empolgado para tentar fazer essa nova história, né?
A banda se apresenta às 7h30 da noite no Sesc Maringá. No dia 21, é a vez do Sesc Bela Vista do Paraíso, também às 7h30. No dia 22, Londrina encerra a turnê do trio. É na próxima sexta, show Lamento Urbano, com a banda Vitrola Sintética, às 7h30 da noite no Sesc Cadeião de Londrina. Os ingressos custam R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Para mais informações, ligue no telefone do Sesc, 43-3572-7700. Repetindo, 43-3572-7700. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Mas há sempre alguma volta, alguma porta que a gente tem que usar. E começa a fazer falta pelo corpo sua respiração. Qualquer truque, mesmo tosco, meio exposto, pode te levar. E levado, inconsciente, inconsistente, te dei a mão. Sempre alguma volta, alguma porta que a gente tem que usar. E começa a fazer falta pelo corpo sua respiração.
Hoje ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.